Campanha Novembro Azul é tema de entrevista aqui no Jornal da Diplomata. A campanha a nível nacional já é conhecida, porém a nível local ganhou corpo de alguns anos para cá. Após uma entrevista que realizamos aqui no Jornal da Diplomata, diante disso, todos os anos, nos primeiros dias de novembro, convidamos sempre o urologista Dr. Humberto Eto para estar conosco, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, abordando o tema. E hoje já discutido de uma forma mais ampla, através de espaços que têm sido abertos para diversas palestras e conferências, enfim, a respeito do tema aqui na cidade e na região. Doutor Humberto, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Diplomata. Hoje, dia 5 de novembro, já estamos aí com cinco dias, entrando no quinto dia do mês de novembro, quinto dia da campanha Novembro Azul. A expectativa que se tem para a campanha desse ano, doutor Humberto, ela tem efetivamente crescido a nível nacional, na sua avaliação, e principalmente aqui a nível de região, como é que tem sido o espaço para se falar a respeito do câncer de próstata e principalmente alertando as pessoas, os homens, no caso, para a prevenção. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Obrigado pelo convite. Realmente, Sérgio, assim, a campanha tem se intensificado ano a ano. A gente tem visto uma movimentação maior, não só da parte da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, mas também de todos os todas as entidades ligadas à saúde. Mas também queria agradecer pessoalmente ao seu empenho pessoal, é o nosso embaixador da prevenção do câncer de próstata, né? Sei que tem feito várias palestras também para a gente tentar tirar esse preconceito quanto ao exame e trazer mais homens para prevenção, tentar tirar um pouco mais essa coisa, esse preconceito mesmo que existe quanto a isso.
O senhor entende que esse preconceito tem diminuído, doutor? Ou seja, a procura pelos consultórios para a realização do exame, é claro que o senhor não tem uma ideia total disso, mas sempre se tem mais ou menos uma noção, né? Até pela Sociedade Brasileira de Urologia, como é que tem sido esses números, doutor?
Então, os homens mais jovens têm tido menos preconceito quanto ao exame, têm procurado na época correta, né? Acima dos 50 anos, para quem não teve familiar. Então, isso tem trazido mais pessoas ao consultório, principalmente nessa faixa etária mais jovem. Porém, os pacientes de mais idade, aqueles que têm já uma idade um pouco mais avançada, esses têm e mantêm o preconceito.
Certo. E é um preconceito que não deveria existir, na verdade, né? Porque é um exame tão simples e que pode salvar uma vida, né, doutor?
Sim. E não só isso, né? O homem, de maneira geral, a gente sempre insiste nisso, mas o homem, de maneira geral, não se cuida, né? E é um momento que ele tem para poder pensar na sua saúde. A gente não faz só a parte da próstata. Sim. Quando a pessoa vai com seus 50 anos, vai no consultório, aproveita e faz todos os exames, faz um check-up geral, uma avaliação geral, conversa. Claro, tem o exame que é o PSA, que é um exame importante, mas também tem essa questão de se voltar para a prevenção de também outras coisas.
Perfeito. Falar um pouquinho dos dois exames, né, que constatam aí, que é feito para constatar ou não, né, o câncer da próstata, o exame do PSA e o exame do toque, né? A importância dos dois exames e a necessidade, doutor, até que os dois efetivamente sejam feitos para que se tenha um diagnóstico efetivamente mais completo, né?
Sim, o PSA tem uma taxa de erro relativamente alta, né? 20% até dos pacientes que têm câncer não tem PSA alterado, então isso nos leva a insistir no exame, ainda no exame de físico, que é o exame de toque. É um exame simples, é um exame rápido, né? É um exame que não causa dor e que é bem relativamente bem tolerado. Só existe é o preconceito.
Certo. Doutor, na questão do PSA, por exemplo, quais são os valores considerados hoje aceitáveis, digamos, do PSA? Ou é aquele valor que de repente você pega o exame, o médico olha, ou mesmo a pessoa, se tiver algum tipo de esclarecimento a respeito, olha e diz, poxa, eu preciso realmente ir adiante porque o PSA está com o valor alterado.
Não é uma coisa tão simples de se avaliar. O PSA não é só um número, né? A gente avalia desde a idade do paciente. Pacientes com menos idade, teoricamente, teriam que ter um PSA mais baixo, abaixo de 2,6, 2,5, né? Não é 4, 4 é um número
alto já.
Alto já. E conforme vai passando a idade, esse número pode subir ainda mais, né? Então, ele é variável com a idade, variável com o tamanho da próstata, e ele não é específico para câncer. Né? Então, assim, um PSA alto não obrigatoriamente seja um problema de câncer. Pode ser uma infecção, uma prostatite, né? Uma outra doença. O aumento benigno, a hiperplasia benigna, pode também aumentar um pouco o PSA. Então, isso tudo tem que ser levado em conta.
Quer dizer, ou seja, a pessoa fez o PSA, efetivamente ela precisa procurar um especialista para avaliar com todos esses critérios, né, doutor?
Sim, tem vários fatores que a gente avalia, desde a densidade, que é essa relação do tamanho da próstata com o valor do PSA, a idade, a evolução do PSA no tempo. Um PSA que mesmo estando baixo, se ele cresceu muito nos últimos meses, nos últimos anos, ele pode indicar a presença de uma doença mais grave. Então, tudo isso a gente avalia.
Certo. Qual é a faixa etária hoje do homem que apresenta maior incidência do câncer de próstata, doutor?
É realmente a faixa etária mais alta, né? Acima dos 60 anos. Né? Essa é a faixa que ele é mais prevalente. Porém, abaixo dos 45, dos 50 anos agora que tem que ser feito, mas abaixo de 50, 45 anos, normalmente os cânceres, que quando aparecem os cânceres de próstata nessa idade, nos pacientes mais jovens, eles são mais agressivos. Sim. Por isso a importância de avaliar, né, nesse período também, principalmente aqueles que estão têm fatores de risco. Então, os pacientes que têm fatores de riscos, tem que diminuir essa idade de prevenção.
Certo.
Então, a gente indica hoje, segundo o Ministério da Saúde, 45 anos. 50 para quem não tem fatores de risco, tem que iniciar o exame, e 45 anos para aqueles que têm fatores de risco.
Quem são os que têm fatores de risco?
Os pacientes obesos, os pacientes que têm são afrodescendentes, os pacientes de raça negra, e os pacientes que têm familiares que tiveram câncer de próstata.
Certo. Doutor, a questão da solução, né, para o câncer de próstata, nós temos aí situações em que tipo de tratamento que é possível fazer, e temos também a questão da cirurgia, né? Gostaria que o senhor falasse a respeito das duas situações, então. Depende de cada caso, né?
Depende. Tem casos até, quando a gente faz o diagnóstico, faz o exame físico, faz o PSA, existe uma suspeita, a gente faz uma biópsia, que é retirada de fragmentos, para saber o tipo que é, se ele é mais agressivo ou menos agressivo. Tem uma escala para isso, que é a escala de Gleason, e também a gente sabe quanto da próstata aquele câncer já está acometendo. Se for um câncer que não for muito agressivo, de baixa agressividade e restrito a uma região muito pequena da próstata, hoje a gente está orientado até a só acompanhar esse caso, porque muitas vezes ele não evolui. Uhum. Então, mesmo para câncer de próstata, existe só o acompanhamento.
Certo.
Para casos específicos, não agressivos e pequenos. Mas, assim, quando a doença já está mais adiantada, a gente tem que avaliar a agressividade e a extensão local da doença. Se ela é restrita à próstata, seria importante retirar ou fazer a radioterapia, retirada através de cirurgia. Hoje a gente tem métodos mais modernos de retirada da próstata, além da cirurgia convencional.
Sim.
Né? Existe a videolaparoscopia, que é a cirurgia por aparelhos, ou a cirurgia robótica.
Certo. E a possibilidade de tratamento com rádio ou com cirurgia depende do tipo de situação que o paciente está.
Sim. Quando ela é inicial, que a doença está restrita à próstata, tanto um quanto o outro tratamento tem uma efetividade boa, né? Eles funcionam muito bem. Quando é localizada, sim, 90% das vezes a gente consegue curar, ou utilizando um método ou outro. Normalmente a gente opta pela cirurgia, porque se existir necessidade de um tratamento complementar, a gente pode lançar mão da radioterapia depois.
Certo.
E o contrário, não. Se a gente faz a radioterapia, é muito difícil fazer uma cirurgia numa região irradiada.
Ah, certo. Quer dizer que vai ter que fazer uma opção entre um e outro, então, né?
Sim.
Fica numa encruzilhada, na verdade, né?
A gente tenta orientar da melhor maneira possível. Tem gente que tem pavor de cirurgia, então
opta pela
radioterapia. Mas os dois métodos são efetivos, porém um já
elimina o outro, praticamente.
O outro.
Perfeito. O câncer de próstata, doutor, ele normalmente ele é um câncer que pode efetivamente gerar metástases em outros órgãos e se espalhar pelo corpo. Comenta-se muito a questão de que o câncer de próstata ele pode ser um câncer que procura inclusive os ossos para se alojar.
Sim, ele dá normalmente metástase para ossos, fígado e pulmão, são os focos mais frequentes. Mas isso ocorre em uma fase mais adiantada da doença, então primeiro a gente tenta descobrir quando ele está só no local, só na próstata. Sim. Se ele invade as regiões ao redor, ainda assim é possível um tratamento efetivo, mas quando o câncer já se espalha e lança metástase via sanguínea ou via hemática, via linfática para outras regiões, então fica mais difícil de controlar efetivamente o câncer através de cirurgia ou radioterapia. Então nós temos que tentar outros métodos de tratamento.
Certo.
Mas os focos de metástase normalmente são ossos, fígado e pulmão.
O câncer da próstata, ele traz também algumas sequelas, né, doutor? Mesmo pós-cirurgia, que podem, não é que acontece, mas que podem acontecer, né?
Sim, mas os métodos mais modernos vieram justamente para tentar diminuir essas sequelas. Isso mudou muito, muito com o passar do tempo. Mesmo a cirurgia aberta hoje, ela tem técnicas mais modernas de diminuir, para diminuição dessas sequelas. E entrou a cirurgia laparoscópica, que foi um grande avanço, já diminuiu muito, e agora a cirurgia robótica.
Certo, que é a mais recente, então, no caso.
É a mais recente, porém é muito difícil a parte
financeira,
um método ainda não acessível a todos.
Certo, falar um pouquinho dessas sequelas, o que seriam essas sequelas, as principais, doutor?
Principal cirurgia, sequela após, tanto da radioterapia quanto da cirurgia,
sim.
Não são sequelas exclusivas da cirurgia.
Sim.
Mas podem ocorrer principalmente dentro da parte sexual, uma diminuição da função sexual, e também pode, em menos casos ainda bem, mas pode acontecer também um pouco de perda urinária, porque
certo.
A próstata ajuda a segurar a urina e quando ela é retirada, fica mais fácil da urina passar. Né?
E isso tem que ter daí pós-cirurgia, no caso, um acompanhamento e talvez para diminuir um pouco essa situação.
Sim, existem métodos, e como eu falei, né? As cirurgias evoluíram com o tempo e têm diminuído gradualmente e de maneira bem importante essas sequelas, principalmente a continência.
Sim.
Né? Então, os métodos mais modernos, eles vieram justamente para tentar diminuir essa, tentar e conseguiram, né? Diminuir esses problemas, tanto do ponto de vista de potência sexual quanto de continência urinária.
Tá certo. Doutor, não sei se há algo mais específico que o senhor gostaria de acrescentar e de importante, principalmente no sentido de alerta aí da comunidade, dos homens, principalmente em relação a essa questão do câncer de próstata, aproveitando essa campanha Novembro Azul.
Sim, eu gostaria de pedir, né, para que todos procurassem, para os homens acima dos 50 anos, que fossem ao médico, que avaliassem, que fizessem os seus exames, não só em novembro, né? Até é uma coisa até um pouco difícil, porque ninguém vai eleger um mês, que vá no mês do seu aniversário.
Né? Por exemplo, né?
É uma ideia, porque se for todo mundo em novembro, é claro que isso complica um pouco mais a situação, mas os carros hoje vêm no painel ali, vêm indicando quando que tem que fazer a revisão.
Isso.
Então, pro homem, claro, isso não é uma coisa que acaba passando, a gente não tem ninguém avisando, normalmente é só a mulher que avisa.
Né? O radar é a mulher.
Normalmente é a esposa que está avisando, mas seria interessante que o homem elegesse o mês do seu aniversário para que todo ano fizesse a sua prevenção, não só de próstata, prevenção de uma maneira geral.
E lembrando que a situação também, hoje, por exemplo, você pode fazer o exame, você pode fazer inclusive a cirurgia, até mesmo via SUS, é claro que dentro daqueles procedimentos normais, né, de prazos, etc, mas o SUS também oferece essa possibilidade, né, então eu acho que não há desculpa, né, doutor, para que as pessoas não se cuidem, né?
Realmente, acho que é por aí, né? A rede pública também está aberta, intensificando ainda mais essas campanhas, e eles fazem um screening, fazem uma procura, né, através ou através de exame mesmo, mas eu acho que é importante que o homem procure mesmo através da rede pública, mesmo quem pode, que faça, sim, isso por via particular ou convênio, mas que procure o seu médico.